Bom, a gente vai terminar hoje a série Formando Conquistadores. Eu tenho falado que Deus quer nos levar a um lugar de conquistas, e sucesso para mim tem a ver com cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Quantos querem chegar nesse lugar? E hoje eu queria continuar te ajudando a chegar nesse lugar de sucesso, a cumprir os propósitos, a sim, em nome de Jesus, vencer, alcançar objetivos no Senhor. Quantos desejam isso? Nós temos estudado Josué e como ele foi preparado por Moisés para se tornar esse líder conquistador. E temos olhado para algumas funções que ele desempenhou nesse processo: o assistente, o servo de Moisés, depois como espia. Na conferência eu falei do papel de comandante, o que ele aprendeu. E hoje eu quero olhar para uma outra função, que é a função de porteiro. E como essa função ajudou Josué a se tornar um líder, um conquistador. Se você trouxe Bíblia, Êxodo capítulo 33, versículo 7 a 11. Abra lá, se não trouxe, acompanha com a gente no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Tem um pastor que é amigo meu e eu considero muito, muitos de vocês o conhecem, ele ministrou algumas vezes aqui para nós, o pastor Nassif. Quem lembra do pastor Nassif? O pastor Nassif, ele tinha um filho especial, o Rafael. Rafael nasceu com síndrome de Down e ele é um menino, assim, era um menino cheio de alegria. Eu lembro dos cultos dele chegando aqui, e ele chegava para as senhoras da igreja, ele não sabia assobiar, então ele fazia fio-fio para elas. Também lembro do dia que o Rafa foi lá em casa, a gente convidou ele para passar o dia, e ele pegou os produtos de limpeza e começou a jogar pela janela. Também o culto que o pastor Nassif estava pregando, e ele, o Rafa gostava de ministrar nos surdos, as libras. Ele fazia cada gesto que era demais. E depois que ele atuou nas libras, ele sentou do lado do meu pai enquanto o pastor Nassif pregava. E eu lembro bem, o nariz dele começou a escorrer, ele não teve dúvidas. Ele pegou a gravata do meu pai e soou o nariz. O pessoal viu, começou a rir: o pastor, o que está acontecendo? E aí ele olhou e falou: eu vou perder o emprego, cara. O Rafa era um menino especial e ele trazia alegria onde chegava. E o pastor Nassif, quando nasce o neném, eles veem que tem uma síndrome, eles já tinham escolhido o nome Rafael, que quer dizer é o Rafa, o Deus que cura. E sem entender o propósito do Senhor para aquela criança, para aquele tempo, ele começa a perguntar: Senhor, fala comigo. E o Senhor o leva a um texto. Deus coloca um sentimento no coração dele, procura o nome Rafael na Bíblia. E tem uma aparição apenas, em 1 Crônicas. E nesse texto, a Bíblia vai falar sobre os porteiros, os levitas que eram os porteiros da casa do Senhor. E um dos porteiros era Rafael. E naquele dia o Espírito Santo falou para ele: olha, o seu filho vai ser um porteiro. Ele vai abrir portas para que as pessoas conheçam a minha glória. E de fato, quem conheceu o Rafael, ele já faleceu, ele era assim. Ele participava dos programas de rádio, todos, dava testemunho, ouvia adoração o tempo todo, conhecia todos os pastores. Ele estava sempre abrindo portas para que as pessoas vissem naquele menino com síndrome de Down a glória de Deus. Hoje eu quero te convidar a olhar para Josué. O que, que ele aprendeu? Enquanto ele era o porteiro, Moisés estava lá na tenda do encontro e ele ficava na porta, cuidando para ninguém entrar. Mas ao mesmo tempo que ele estava ali, ele observava o que Deus estava fazendo. Ali, perto da tenda do encontro, onde a coluna de nuvem descia e a glória do Senhor manifestava, enquanto ele via Moisés buscando a Deus, ele aprendeu algumas lições que o transformaram num homem de Deus e alguém que chegou lá, alcançou os propósitos do Senhor para a sua vida. Quando eu li o texto, eu pude compreender duas lições, eu vou falar de uma hoje. A primeira, enquanto ele estava ali na porta, ele aprendeu a valorizar a presença de Deus. Segundo lugar, ele aprendeu como abrir e fechar a porta para as manifestações do Espírito. Hoje eu quero falar sobre essa primeira lição: valorizar a presença de Deus. Enquanto observava na porta da tenda, ele via a atitude de Moisés. Primeiro, a atitude daquele homem de oração dentro da tenda. Se você ler o texto em Êxodo 33, versículo 15, olha a oração de Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. O povo havia pecado, Deus disse que ia embora. Quando Moisés está orando, pedindo a Deus que guarde o povo, Deus fala: olha, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, vou tirar a minha presença, a nuvem, e vou mandar um anjo, vocês vão chegar na terra prometida. E agora Moisés está dizendo: olha, a gente não sai desse lugar, não nos mande dar um passo sem que a tua presença vá com a gente. Moisés valorizava a presença. Outra atitude de Moisés que ensina isso a Josué foi o fato de construir a tenda. Aquele ainda não era o tabernáculo. Se você ler a história de Êxodo, você vai ver que ele sobe a montanha e Deus lhe dá uma visão: eu quero morar no meio do meu povo. Constrói um lugar com especificações. Mas ele desce, o povo está fazendo um carnaval lá embaixo, e ele não constrói a tenda, a tabernáculo ainda. Antes ele, por conta própria, faz fora do arraial uma barraca e chama de tenda do encontro. E ali ele está dizendo: Deus é importante, Deus é importante, a presença de Deus é importante. Se não bastasse, ele convoca o povo para orar. Ele diz para o povo: Deus está na iminência de ir embora, nós precisamos orar. Eu fiz uma tenda, está o horário do dia, eu vou para esse lugar e eu quero que vocês orem comigo. Então todos os dias ele ia para a tenda do encontro, e a Bíblia diz que todo o povo ficava à porta das suas tendas esperando o homem de Deus entrar no lugar do encontro com o Senhor. E quando ele entrava neste lugar, a coluna da nuvem, que representava a presença do Senhor manifesta no meio do povo, descia sobre aquele lugar. E aí eles começavam a adorar, porque a nuvem não tinha ido embora, Deus não tinha os abandonado, a presença de Deus ainda estava lá. Ei, hoje eu quero te ensinar o que Josué aprendeu: a valorizar a presença. Ela vai te acompanhar, ela vai acompanhar a sua casa, ela vai acompanhar os seus, ela vai repousar no lugar onde você trabalha. Ah, valorize a presença, valorize a presença, valorize a presença de Deus, e você vai ser abençoado. Quantos querem valorizar a presença manifesta de Deus? Ei, eu quero te contar algumas bênçãos que acompanham aqueles que valorizam a presença. Primeira bênção: distinção. Quem valoriza a presença, Deus os distingue dos outros. Olha para o irmão que está do lado, você é diferente. Você é diferente. Quem carrega a presença é diferente. Amém? Olha o que diz o texto. Êxodo 33:16. Moisés está orando e ele diz: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que, que ele estava dizendo? A presença de Deus no nosso meio é o que nos torna diferentes. É o que nos distingue dos outros povos. E é interessante porque na história e no contexto da casa de Israel, esse sinal da presença de Deus era visível. Era a nuvem que os guiava durante o dia, que os aquecia durante a noite, que os protegeu quando o exército do faraó estava chegando, escurecendo o caminho e pedindo que eles chegassem. O povo sabia: Deus anda com essa gente, não mexe com eles não. Deus anda com eles. É por isso que Moisés está brigando: Deus não vai embora. Da mesma maneira, quando ele entrava no lugar do encontro, a nuvem descia. E aí vem o nome, Shekinah. São duas palavras no hebraico: nuvem sobre, ou presença manifesta, glória manifesta. Sem dúvida, esse era um sinal que os distinguia. Era uma bênção de Deus. A Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento, ela vai fazer, na verdade, um paralelo entre a nuvem e a ação do Espírito Santo na vida do crente. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2 vai dizer: por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O que ele está falando agora e o que a Bíblia vai nos mostrar? Nós, enquanto igreja, somos diferentes porque nós somos batizados no Espírito Santo. A presença de Deus nos acompanha. Que coisa linda. E aí ele faz um paralelo: a nuvem e o mar. Quem foi batizado nas águas aqui? Quem já recebeu o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Ah, você entrou na nuvem, amigo, em nome de Jesus. E o que isso representa? Como a ação do Espírito nos torna diferente dos outros? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que a ação do Espírito nos torna diferente porque quando Deus vem, Ele põe um selo, uma marca na nossa vida. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Deus colocou uma marca. E quando a gente valoriza a presença, essa marca de Deus na nossa vida, ela se torna perceptível até para os outros. Deus anda com eles, Deus os acompanha. Eu nunca vou esquecer o pastor Paulo Solonca. Alguém conhece ou já ouviu falar? Já faleceu o pastor Paulo Solonca. Foi durante muitos anos pastor da primeira igreja batista em Florianópolis. Um homem de Deus. E eu lembro ele contando, quando ele serviu o exército, dois oficiais, estava o pelotão todo assim parado, aquele monte de soldados, dois oficiais chegam, um e um fala para o outro: eu duvido que você faça isso de novo. E o oficial disse: tá bom. E ele então começa a chamar: ó, você vem para frente, você ali vem para frente, você aqui também. Chama uma meia dúzia e começa a perguntar: de que igreja você é? Ah, eu sou da Batista. E você? Da Assembleia de Deus. E você? todos eram crentes. E aí, aquele oficial pergunta: mas como você consegue, no meio dessa multidão de soldados, saber quem são crentes? E ele diz assim: eles carregam um brilho nos olhos diferente. E aí o pastor Paulo falando: eu fiquei tão feliz porque eu era um dos soldados que foi escolhido aquele dia por aquele oficial. Sabe, quando a gente valoriza a presença, Deus não põe apenas o selo, Ele o torna evidente para os outros. Você carrega uma presença que o distingue. A presença de Deus está com você. Valorize essa presença, valorize essa presença. Eu nunca me esqueço, eu trabalhava com internet, fazendo site para a internet, quando eu era mais moço, tinha uma empresa, por incrível que pareça. E eu lembro que eu visitei um senhor, ele tinha uma empresa que consertava e vendia computadores. Era um vizinho, prédio comercial na frente da minha casa. E a gente foi conversando, e um dia eu comprei um material dele, e ele foi entregar lá no meu apartamento, era pertinho. E eu lembro bem quando aquele senhor entrou na minha casa, eu abri a porta, oh, que bom, ele trouxe o material, e ele falou: o que vocês fazem aqui? Eu falei: a gente mora. O que o senhor quis dizer com isso? Não. Vocês fazem alguma coisa diferente. Eu senti algo quando entrei nesse lugar. Eu falei: você sentiu a presença de Deus. Nós somos servos de Deus e a presença de Deus está sobre a nossa casa. Ele: como é que isso funciona? E eu falei de Jesus. Comecei a apresentar o evangelho e a consertar lá os problemas que ele tinha com e-mail, com rede de internet, e ia falando de Jesus. E aquele homem ficou tão impactado com aquilo que ele sentiu, que ele começou a vir na igreja, foi para uma célula, um casal discipulou, e eu tive o privilégio de ver meu vizinho lá se batizando aqui, aleluia, porque Deus é tremendo. Você carrega algo maravilhoso. Quantos foram selados pelo Espírito Santo? Valoriza a presença, ela é o que te torna diferente dos outros. Mas a ação do Espírito também nos torna diferentes através dos dons. 1 Coríntios 12, a Bíblia vai falar sobre os dons do Espírito. E ela vai nos mostrar que o Espírito, por vezes, nos dá capacitações especiais, recursos divinos, da graça de Deus, para fazermos a obra do Senhor. E quando a gente valoriza a presença, esses recursos, essas ferramentas do céu, elas são compartilhadas com a gente. E aí a gente pode usar para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino avance. E aqueles que valorizam a presença, Deus abre assim, sabe, aquela caixinha de ferramentas. Hoje Ele vai abrir e colocar na tua frente e fala: ei, por que você não está usando o martelo? Por que você não está usando o serrote? Porque você não está usando a chave de fenda. Eu tenho recursos para você que te tornam diferente dos outros. Usa os meus recursos. Sabe, a igreja do Senhor Jesus está diante de tantos problemas. Ela tem a resposta nas mãos, mas nós não somos hábeis no uso das ferramentas que Deus nos deu. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a se debruçar sobre o estudo dos dons. Vai no college, vai fazer a linha de ensino, vai entender qual é o seu dom, vai procurar as ferramentas do Espírito para a sua vida, porque você vai abrir portas para pessoas conhecerem a Deus, porque Ele te fez diferente. Ele te deu os recursos especiais. A igreja, se você ler o livro de Atos, você vai ver quanto ela avança. Porque, gente, você não trata cegueira espiritual com argumento. Não é o teu poder de persuasão que vai fazer as pessoas mudarem de vida. São as ferramentas do Espírito, Ele já deu. A igreja avançava no livro de Atos porque ela se movia nos dons do Espírito. Eles valorizavam a presença e o equipamento que Deus deu. E por isso a igreja, ela podia viver coisas impressionantes do poder de Deus. É tremendo. Você vê Apolo, e ele tinha um dom da palavra, e falava, e o coração das pessoas era aquecido. Você vê Pedro e Paulo sendo usados com a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética. Você vê tantos sendo curados, porque Deus, quando nós valorizamos a presença, Ele nos torna diferentes. Eu estava conversando com o Luiz, e ele fez uma viagem para Portugal, e ele falando, eles estavam numa ponte, chega uma jovem, e ela fala: ah, eu estou indo lá visitar a imagem do Cristo. Fala: mas eu vou postar a foto e vou escrever, ele não se importa com a gente. Ele fala isso para eles, e o pastor que está com ele fala: como assim? Eu sou pastor, Jesus se importa. E eles começam a debater. Uma menina estudiosa, tinha muitos argumentos, mas em determinado momento ele vai lá e abre a caixa de ferramentas e pega um dom do Espírito. E ele diz para ela assim: tudo bem, você sabe bastante coisa, mas por que que você veio para essa ponte chorando? Por que que está acontecendo isso na tua vida? Por que que... E a menina fala: uou, como é que ela vai argumentar com isso? Ela sai chocada. Jesus está vivo, Ele reina, e a sua igreja, uma igreja que opera no Espírito, ela tira vendas dos olhos do ateu mais ferrenho ao pecador mais mergulhado no lamaçal. Nós vamos pegá-los pelas mãos e vamos dizer: nós temos ferramentas que podem arrumar a sua vida. Ah, como um médico usa os seus aparelhos para reconstruir alguém, nós vamos pegar os que estão na lama e vamos usar as ferramentas do Espírito, e as pessoas vão sair da cadeia, vão vir para cá, vão sair da rua e vão ser tratadas. Da mesma forma, nós vamos pegar os eruditos, as pessoas que não creem, que abraçaram o seu conhecimento. Eles verão a glória de Deus, porque nós valorizamos a presença. É ela que nos distingue. Quantos querem abrir a caixa de ferramentas e se moverem nos dons do Espírito? Terceira ação do Espírito: os frutos. Nós somos diferentes, não porque você é determinado demais. Ah, não, eu resolvi mudar de vida e tudo ficou bom. Isso é uma presunção. Sabe por que você muda de vida? Porque a presença de Deus está em você, e ela é manifestada através do fruto do Espírito. Gálatas 5. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Deus revelado na minha vida. Eu não sou paciente, mas Deus é paciente e Ele mora em mim. Eu não sou alegre, mas Deus é alegre e Ele mora em mim. Eu não tenho domínio próprio, mas Deus tem, Ele mora em mim. Eu não sou manso, ah, mas Ele é manso. Ah, eu sou um cara preguiçoso, mas Ele é trabalhador. E então, quando Deus mora em mim, o caráter de Deus se manifesta na minha vida. Agora, o que eu preciso fazer? Valorizar a presença. Porque se você valorizar a presença, o caráter de Deus vai se manifestar na sua vida. Quanto mais você estiver cheio de Deus, quanto mais você carregar essa presença, mais as pessoas verão o caráter de Deus revelado na sua vida. Elas vão ver domínio próprio, elas vão ver amor, elas vão ver paciência, elas vão ver perdão. Aleluia. Eu vi uma historinha. A minha esposa compra livros para fazer devocional com as crianças, contar a história. E ela comprou um livro chamado Pote Vazio. E eu achei tão bonitinha a história. Um rei queria caminhar sua sucessão. E ele então faz uma prova. Ele entrega potes e sementes para vários candidatos ao trono. Crianças, príncipes. Quem trouxer para ele a flor mais bonita, depois de dias de cuidado, vai ser o próximo rei. O menininho pega o pote com as sementes. Ele trabalha na terra, ele rega, ele faz o que pode, mas não brota nada. Os dias se passam, ele vai ficando angustiado, ele tenta novas táticas, ele canta para... não sei, eu estou inventando esse canto. Se já estou eu pondo, né? Mas eu consigo imaginar ele cantando para ver se a florzinha só nasce. Ele tentando de tudo, nada acontece. Chega o dia de se apresentar. Ele fala com o pai, fala: não, eu vou levar aqui, eu fiz o meu melhor. O pai diz para ele: você fez o seu melhor, vai assim. Chega no dia, todas as crianças, aquelas orquídeas, aquelas flores coloridas, aquelas coisas maravilhosas, e ele com um pote cheio de terra e nada aparecendo. Eles vão entregando, o rei vai vendo, e aí chega o menininho. Fala: olha, eu tentei de tudo, mas não nasceu nada. O rei para: encontrei o meu sucessor. Está aqui. O menino assusta: o que aconteceu? Eu entreguei sementes queimadas para todos vocês. Só ele tem um compromisso com a verdade. Sabe, muitas vezes lá fora questionam a nossa fé, porque o caráter de Deus não é evidenciado em nossas vidas. Muita gente que se diz cristão não carrega presença, ou esqueceu de valorizar a presença, ou pior, está tentando vir ver o que Jesus ensinou sem a presença. Meu amigo, você vai se frustrar. Não dá, ele é bom demais. Vai por mim, já tentei. Como é que você fica feliz tendo prejuízo? Como é que você dá outra face? Como é que... não dá para fazer essas coisas. É divino, é maravilhoso. Mas quando a gente valoriza a presença, o caráter de Deus se manifesta na nossa vida. Sabe, talvez você não esteja conseguindo mudar algumas coisas. Eu não vou te dar uma aula, eu vou te ensinar um segredo. Valoriza a presença. Se você estiver cheio dela, o caráter de Deus, o fruto do Espírito vai ser evidenciado na sua vida. Quantos desejam isso? Outra forma que a ação do Espírito se nos distingue dos outros tem a ver com os derramamentos de Deus. Quando há uma busca genuína de gente que valoriza a presença, por vezes o Espírito é derramado de maneira especial sobre os seus. Alguns chamam de batismo, nós chamamos de plenitude. O que é isso? É quando a presença de Deus enche a minha vida de tal maneira que transborda. E aí, normalmente quando isso acontece, os sinais de Deus se manifestam. Você vai ver isso acontecendo em Atos 2, quando eles estão orando, o Espírito é derramado, há um transbordar, e os sinais, as pessoas veem línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, eles falam em línguas e os outros ouvem na sua própria língua. Os sinais. Isso acontece depois em Atos 11, entre os samaritanos, aquele grupo lá que Cornélio cuidava, o Espírito é derramado e mais uma vez os sinais se manifestam. Depois, os discípulos de João, lá entre os Efésios, e Deus se move. Uma outra ação do Espírito que você precisa buscar e que vai tornar a tua vida diferente: os derramamentos de Deus. Sabe, durante muito tempo eu nem sabia que isso existia. E olha que eu vinha na igreja há muito tempo. Um dia, num papo de garagem, meu pai falou: ei, tenho que te contar umas coisas aqui para você. E ele começou a falar: filho, existem coisas de Deus que você não sabe. E ele começou a contar das experiências dele. E ele me deu um livro, falava sobre os derramamentos de Deus, de gente que teve experiências sobrenaturais, de gente que amava a presença e a buscava incessantemente, os transbordamentos. E eu comecei a buscar isso. E sabe, isso mudou a minha história. Primeiro derramamento eu tinha 15 anos. E quando o Espírito me visitou, eu chorava tanto, porque eu estava sendo tomado pelo Espírito de Deus. Eu nem sabia o que era aquilo. E eu me tornei viciado nesse negócio. A gente fazia vigília quase toda semana, porque eu queria um novo derramamento, um novo transbordar. E eu poderia falar de muitos sinais que aconteceram, mas eu não vou contar aqui, porque tem gente que vai talvez não achar muito legal o que eu vou contar. É muita doideira mesmo. Mas hoje eu queria dizer para você: valoriza a presença, e um derramamento vai acontecer na tua vida. Os sinais de Deus vão acompanhar você. Eles nos tornam diferentes. Quem é que anda com língua de fogo na cabeça? Quem é que sim anda e os sinais de Deus vão atrás? Quem é esse povo? Que tem uma marca, que tem uma caixa de ferramenta, que tem o caráter de Deus. Ah, e onde passa derrama amor, os sinais de Deus o acompanham. Hoje um derramamento vai acontecer nesta casa. É a presença que nos torna diferente dos outros. Amém? Segunda benção. Podia terminar aqui já, né? Mas vou falar mais uma benção. Autoridade. A autoridade. Pode vir aí o teclado. Isso. Eu já estou terminando. Autoridade. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. A segunda bênção, aqueles que valorizam a presença, é que o próprio Deus confirma a liderança deles. E eu acho interessante o que acontece aqui. Deus fala: eu vou aparecer numa nuvem para você, diante do povo, para que eles saibam: fui eu que te coloquei ali, eu é que te autorizo. Ei, ei, tem muito jovem aqui, adolescente novinho. Às vezes, na ambição das conquistas, a gente começa a fazer o jogo errado. Você está inseguro, você quer ocupar um lugar, você está preocupado com o outro. O que Deus te deu é teu, irmão. O que Deus te deu é teu. Valoriza a presença, e o Espírito de Deus vai te autorizar. Como a nuvem, ele vai confirmar a tua liderança diante dos seus. Não faça nada, ele trabalha, não se preocupe. Você já viu gente que carrega essa autoridade? Eu já. Lembro das histórias da Corrie ten Boom, em um congresso que ela pregou em Lausanne. Ela não disse nada. Quando chegou a vez dela, ela se ajoelha e começa a orar. Um silêncio. Presença manifesta. Quando ela levanta, todos sabiam, a nuvem já estava do lado dela naquele lugar. Eu lembro dos congressos que eu participava da UNEP, eu lembro de um pregador. Meu amigo, quando ele pegava assim, ele chegava, ele não falava nada, mas você já tremia na cadeira: meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? Um dia, no meio de uma mensagem, uma moça começou a gritar assim, saiu correndo para frente, chorando, e ele continuava pregando. O cara pregou, era acampamento, pregou 4 horas. Congresso de jovem adolescente, ninguém abria a boca para falar. Havia uma nuvem que acompanhava aquele homem. Ei, esta nuvem vai acompanhar você. Quando você se levantar para falar na sua cela, a nuvem vai estar do seu lado. Quando você se levantar na sua casa para ministrar os seus, a nuvem vai estar do seu lado. Quando você se levantar no lugar onde Deus te colocou, como profeta dele nesta terra, a nuvem vai estar ao seu lado. Ele confirma, ele nos autoriza. Quantos creem nisso? Aleluia. Isso não quer dizer que a liderança de Moisés não foi questionada. Se você ler o livro de Números, você vai ver que ela foi muitas vezes questionada. Mas em cada uma dessas vezes, a coluna aparecia de novo. E Deus confirmava a liderança do seu servo. Eu gosto. Números 11. Medade e Eldade. O povo está reclamando. Cansaram do maná. Deus mandava comida do céu. Agora eles comiam maná no café da manhã, de tarde, à noite. Chega uma hora que cansaram. Eles começam a reclamar, pedir carne. Começam a dizer: por que a gente seguiu esse cara louco? Por que ele nos tirou do Egito? Começam a questionar a liderança daquele homem. Aí ele vai à presença: Deus, o que eu faço? Está pesado demais, me ajuda. Deus fala: escolhe 70 homens que eu vou me revelar para você. Ele chama os 70. Eles se reúnem. Deus fala: eu vou mandar tanta carne que eles vão enjoar de comer, vão passar mal. Moisés fala: mas Deus, como assim? São 600 mil chefes de família, onde vai ter carne para fazer? Sou eu que estou falando. Quando Deus fala, meu amigo, obedece, vai acontecer. Eu estou orando pelo terreno, custam muitos milhões, eu não tenho onde tirar, mas se Deus der uma palavra, é nosso. Amém? Eu estou orando pela torre da Telepar, quem está orando comigo? Vai ser a nossa torre de oração dessa cidade. Já liguei para o vice-prefeito, orando todo dia, em breve a gente vai estar lá em nome de Jesus. O que, que é difícil para Deus? Nada. Vai com 70. O que acontece? A coluna da nuvem aparece. E aí, os 70 começam a profetizar. Medade e Eldade não vem para a reunião. Mas no meio do arraial do povo de Deus, eles profetizam. O Josué fica bravo, fala: dá um, chega para lá. Eles dizem: não. Deus está movendo. Fica todo mundo. Ele já ministrou a restauração. Aí, que líder. Deus autorizou. Acontece de novo. Quem questiona agora é Miriam e Arão, os irmãos, os próprios irmãos. Começam a criticar Moisés porque ele tinha casado com uma mulher etíope. O negócio se espalha, uma confusão. Aí Deus manda chamar os três, Miriam, Arão e Ur, na tenda do encontro. E o que acontece? A nuvem aparece de novo. Leia Números 12, é interessante. Deus fala assim: como vocês ousaram criticar aquele com quem eu falo face a face? É como se ele dissesse: ele é meu amigo, vocês estão malucos? Vocês perderam o juízo, vocês não sabem com quem estão mexendo? Quando arranjava briga na escola, o importante era o amigo que você tinha, não você. Miriam fica leprosa, depois Moisés ora por ela, Deus restaura a Miriam. Mas mais uma vez, quem o autoriza é o Senhor. Ei, Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade. Eu lembro no começo do ministério, novinho, maluco, pastor de adolescentes, quase um adolescente. Eu era pastor do Diogo, nós tínhamos 2 anos de diferença. O pessoal perdeu o juízo nessa igreja e me pôs para cuidar de adolescentes. Chegava nas reuniões, eu tinha umas ideias e começaram a criticar, com razão, muitas vezes. Eu tenho que confessar. Eu pregava de meia no culto, eu tirava as cadeiras da capela, os bancos, era muita loucurada. Mas eu lembro de uma reunião que estava um pouquinho mais acirrada, o questionamento. Um jovem fica endemoniado e ninguém consegue resolver o problema. E aí Deus derrama autoridade. E não é porque eu... Não. Ele estava dizendo assim: ei, deixa que eu confirmo a tua liderança aqui. Deixa eu te dizer algo. Se você valorizar a presença, se você valorizar a presença, ei, se você valorizar a presença, Deus vai confirmar a tua liderança, porque Ele é Deus, Ele estabelece tronos e Ele derruba. Ele coloca quem Ele quer no lugar que Ele quer. Mas eu vou te dizer algo: se você tiver uma nuvem do seu lado, ei, meu amigo, Deus vai te dar autoridade. Homens sem autoridade vão voltar para casa diferentes, porque vão mudar um padrão. Eles valorizam a presença e as suas mulheres os reconhecem. Sim, nós vamos valorizar a presença. Nós vamos trazer a nuvem para o meio das confusões da nossa vida, e Deus vai dar autoridade. Hoje Ele quer fazer algo novo neste lugar. Hoje eu vim te dizer: você é diferente. Você é diferente. Você carrega algo que muitos desejariam carregar. Você carrega a presença de Deus. Valoriza, valoriza. Existe um selo, existe uma caixa de ferramentas, existe um caráter revelado, existem derramamentos à sua disposição. Valoriza a presença, valoriza a presença. Ele vai te dar autoridade. Você vai sair daqui e a nuvem vai te acompanhar. Hoje eu queria convidar porteiros que vieram a esta casa hoje, ficaram à porta olhando o que Deus faz dentro da tenda e disseram: eu não quero mais sair deste lugar. Hoje eu vim convidar porteiros, sim, meninos e meninas improváveis, com síndrome de Down, meninos e meninas, adolescentes, jovens, velhos, idosos. Ei, eu fui para a porta, eu vi ele trabalhando. Venham para este lugar, valorizem a presença. Vocês jamais serão os mesmos. Vocês jamais serão os mesmos. Hoje, um derramamento vai acontecer nesta casa. Hoje, Deus vai se revelar neste lugar. Hoje, Deus vai marcar a sua vida com poder. Hoje Ele está falando: aonde estão os porteiros? Aonde estão os conquistadores? Aonde estão aqueles que amam a minha presença? Que valorizam a minha presença? Que desejam a minha presença? Eu quero os abençoar. Se hoje Deus falou com você e você está dizendo: eu quero, Pai, eu preciso, eu quero, Pai, eu preciso disso, saia do teu lugar agora em nome de Jesus. Não fique assistindo, venha para dentro da tenda, que a glória de Deus vai cair. Ele vai derramar algo hoje aqui. Venha, saia do teu lugar agora, se coloque na presença. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Uma nuvem vai te acompanhar. A nuvem vai te acompanhar. Venha, venha, venha. Se Deus falou contigo, se coloque na presença dessa galeria. Não fique acomodado. Diga: eu estou aqui. Eu amo, eu te desejo. Eu quero mais. Eu quero. Eu quero. Eu quero um novo derramamento. Eu desejo a tua presença. Eu valorizo a tua presença. Eu não saio deste lugar sozinho, eu não quero sair daqui sozinho. Eu preciso do Senhor. A minha casa precisa do Senhor. A minha família precisa do Senhor. Eu não saio daqui, Deus. Não me ouse mandar para fora. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Venham, 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 venham em nome de Jesus. Os sedentos, os que querem algo. Porteiros, abram portas, manifestações de Deus virão. Da graça e do Deus.
sacia-me.
Aleluia.
Sacia-me.
Ei.
Abraça-me. Ouve o meu clamor.
Aleluia.
Fala pra mim.
Aleluia. Eu tô vendo um monte de jovenzinho, adolescente, descendo, fazendo fila nessa escada. Aleluia. Glória a Deus. Algo vai acontecer nos próximos dias nesta casa. Uma igreja que valoriza a presença. Uma igreja que vai pro meio da tenda e não sai de lá. Comece a clamar, Espírito Santo, enche a minha vida, vem sobre mim, me torna diferente, vem Senhor, um vento de poder vai soprar hoje aqui,
vento de
aleluia,
sopra em mim.
Agora, quantos valorizam a presença e querem esta presença, os acompanhe, levante as mãos, feche os seus olhos, eu quero que você ore, depois eu vou orar por você. Diga para Deus que a presença dele é especial e que você a deseja. Diga com as suas palavras. Feche os seus olhos e comece a clamar. Pode falar em voz alta: Deus, a tua presença é importante na minha casa. A tua presença é importante na minha vida. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor. Fale onde você está, isso para Deus. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador de tudo, quer se relacionar conosco. nos permite carregar a presença dele. Deus, nós somos privilegiados e queremos dizer que te amamos e desejamos a tua presença em nossas vidas. Agora eu quero pedir, Deus, manifesta a tua presença neste lugar. Deus, que os meus irmãos sejam cheios da presença do Espírito. Que haja um derramamento nesta casa. Que a nuvem de Deus, a Shekinah, glória manifesta, presença revelada, possa sim encontrar abrigo nesta casa hoje. Vem e acompanhe os teus. Vem e os autoriza que eles voltem diferente para casa. Que eles voltem diferente para casa. O Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Aleluia! Que eles voltem para casa crendo que a presença maravilhosa de Deus os acompanha. Santa presença, maravilhosa presença, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar. Coloca o teu selo hoje em corações, a tua marca. Derrama os dons do Espírito, as capacitações que os teus servos precisam para desempenhar a tua obra. Que o teu caráter seja revelado. Aquele que precisa de domínio próprio, de paz, de mansidão, de alegria, que o derramar do Senhor faça isso acontecer. Que os sinais de Deus nos acompanhem e que a tua nuvem nos autorize diante das confusões e embates da vida. Autoriza os teus filhos, faz assim que a nuvem possa entrar no meio destes lugares e que eles vejam a glória manifesta. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Quero fazer um convite para você. Aonde você está? Se hoje você quer sair daqui carregando a presença de Deus com você, você não tem o selo, a marca, o Espírito ainda não mora no teu coração. Se hoje você disser, eu quero, e pela fé crê que Jesus nos propicia esta bênção, hoje você vai se transformar em morada de Deus. Eu queria orar por você. Você que deseja, eu quero essa presença na minha vida. Eu preciso de Jesus. Eu quero que o Espírito me guie. Eu não quero andar sozinho. Eu quero que Ele me aponte os caminhos. Eu preciso de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. E hoje Deus vai pôr uma marca. A presença dEle vai encontrar a tua vida. Se tem alguém aqui hoje nesse lugar que quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Levante a mão bem alto. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. 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 Tem muita gente. Eu vou pedir para todo mundo que está levantando a mão, vem aqui, vem cá, pede licença, vem com um amigo, vem para cá, vem aqui. Aleluia. Enquanto eles estão descendo, pode começar a aplaudir o que Deus vai fazer hoje. Venha. Tem mais gente, levantou tua mão, vem pra cá, pede licença. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Venha agora. Pede licença e vem. Isso. Dá licença, ele tem bastante gente descendo. Isso, venha. Jesus vai entrar na tua vida hoje. Jesus, a presença dEle, a presença dEle. Tem mais gente, Deus está chamando. Eu estou vendo mais gente. Não, não fica preso aí na cadeira. Você é livre em nome de Jesus. Você quer tomar a tua decisão? Algo está te impedindo de descer. Vem para cá agora em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando agora. Venha. Aleluia. Aleluia. Isso. Venha. Eita, coisa boa. Quem está feliz aqui? A marca de Deus vai ficar na tua vida hoje. Amém? Olha para mim um minutinho. Eu não tenho poder para fazer nada na sua vida. Só você, se você tiver fé e orar com sinceridade, pode trazer a presença de Deus para o teu coração. Então eu queria que você agora fosse sincero e pedisse para Deus: eu vou te dirigir nessa oração. A gente vai orar pedindo: Deus, mora em mim. Eu sou pecador e eu preciso da tua ajuda, da tua graça. Eu quero viver do teu jeito. Eu quero o teu caráter na minha vida. É isso que a gente vai orar. Amém? Então ora comigo agora. Repete assim essa oração. Repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Vem morar em mim. Eu preciso da tua presença. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu favor se manifeste na minha vida. Eu sou pecador e eu me arrependo. Me ajuda a viver do teu jeito, em nome de Jesus. Estende sua mão para cá, vamos orar. Deus, agora, Pai, faz o que não podemos fazer. Põe a tua marca, o teu selo sobre a vida dos teus filhos. Põe a tua marca, o teu selo sobre a vida deles. Que eles recebam o Espírito de Deus. E Pai, que o teu amor, que o teu favor, que a tua graça se multiplique e se manifeste em nome de Jesus na vida deles. Os abraços, envolve agora. Que eles possam nascer de novo neste lugar. Hoje aqui, Deus, faz assim. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir. Olha para trás. Olha a família que vocês receberam na fé aqui hoje. Olha quanta gente.